Agradecer a Gerte, ao Alexandre, pelo convite. Eu acho que essa oportunidade da gente estar perto dos radiodifusores é muito importante. E a gente tem um trabalho árduo pela frente com essa vinda dos processos para a Anatel. E acho que a gente vai ter muita coisa para fazer junto. Então, primeiro, antes de começar a falar, a gente fez algumas, vai dar algumas informações. Gostaria de me colocar à disposição, e a Anatel e a nossa equipe, para que quando a gente tiver alguma coisa para conversar, por favor, nos procure, que a gente vai tentar dar solução para esses processos. Os processos estão vindo para a Anatel, nós vamos ter um tempo, não dá para a gente esperar que o atraso, o legado que tem de processo, que a gente resolva isso em um mês. Mas, na medida do possível, acredito que a gente vai construir uma solução para tudo que está lá. Vamos tentar interagir junto com os escritórios da Anatel. Petônio e Sidney estão aqui. A gente vai tentar fazer esse entendimento para que as áreas de outorga passem, então, a também agir nesses processos. Então, a gente acho que está no caminho, vamos ter dificuldade sim, mas vamos enfrentar e eu acho que a gente chega lá. Só um minutinho que estão preparando ali a apresentação. Gostaria de agradecer a Gerte, a Berti, prazer de estar aqui e poder falar em nome de uma superintendência da Anatel que me recebeu muito bem nesses 3 meses. Eu tenho já 12 anos de agência, trabalhando com TV por assinatura, era colega da Lúcia por, sei lá, longos anos. E esses 3 meses de fiscalização me deram uma compreensão de telecom e de radiodifusão que é impossível de vivenciar para quem não está presente nos 27 estados da federação. Acho que a primeira coisa que a gente tem a falar quando fala de fiscalização da Anatel é isso. A gente não vê um Brasil só. Nós vemos as necessidades de cada um, as dificuldades de cada um dos estados. E quando a gente está vivendo isso, a gente consegue perceber a necessidade do usuário de cada estado. A gente lida com empresas grandes, com gente que às vezes erra e precisa do órgão regulador só para lhe esclarecer os possíveis erros que cometeu, e às vezes a gente lida com gente que está a fim de viver à margem da realidade mesmo, como vocês colocaram, que precisam ser punidos e merecem uma repreensão do poder público. Pode passar. A Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização é uma das 6 superintendências da Anatel. Além dela, existe uma Superintendência de Administração Geral, que cuida da parte de contratação, de pessoal. Existe uma superintendência responsável pelo serviço telefônico, seja aquele das antigas empresas do sistema Telebrás ou as empresas entrantes. Uma superintendência de comunicação de massa, que trata de TV por assinatura e da parte de planos de destinação de faixas de frequência e da parte de radiodifusão dentro da Anatel. Uma outra superintendência de serviços privados, que trata de todos os serviços de telecomunicações, desde os gigantes como o serviço móvel pessoal e o serviço de comunicação multimídia, até aqueles pequenos radioamadores e PX. E a Superintendência de Universalização, que trata dos aspectos relativos à universalização. A Anatel é composta, lá em cima, por um conselho diretor, presidida por um conselho diretor composto por 5 membros e um é o seu presidente. E ainda tem alguns órgãos de assessoramento. A AIM, que já foi mencionada aqui, que nos ajuda quando a gente encontra essas rádios de fronteira a fazer a correlação com a UIT, uma assessoria técnica, Na assessoria parlamentar de comunicação social, que eu já conversei mais cedo com o Theo a respeito dela. Na assessoria de relações com os usuários, que pode receber denúncias de vocês, é o nosso 133, que vocês, quando têm alguma denúncia a fazer ou têm alguma reclamação da condição de usuários do serviço de telecomunicações, podem ligar, podem acessar o nosso site. A gente tem uma corregedoria e uma auditoria. E, ligado ao conselho diretor, nós temos um conselho consultivo, que é um órgão de participação da sociedade na agência. São 12 membros indicados por vários segmentos da sociedade, como o poder legislativo, representantes das prestadoras, representantes dos usuários, que fazem reuniões e acompanham de perto com a sociedade, vendo o que a agência está fazendo. Pode passar por mim. Passando para a estrutura da Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização, a gente vê que ela é formada por duas gerências gerais. A gente vai explicar um pouquinho como é que funciona para vocês saberem aonde vocês devem se dirigir dependendo do que vocês precisem dentro da Anatel, tá? Dentro da Superintendência de Fiscalização. Temos uma gerência geral de certificação e engenharia do espectro. Aqui é onde fica o filé que os engenheiros gostam. É a parte, como eles próprios dizem, nós limpamos o ar para vocês respirarem. É a parte que faz toda a gestão do espectro radioelétrico, destinação, planos para destinação de faixas para um serviço ou para o outro, e a parte de certificação e homologação de produtos. E a outra gerência geral é a gerência geral de fiscalização, que tem três caixinhas, como a gente costuma dizer na estrutura da Anatel. A primeira é a gerência de controle do espectro, começando por aqui. O que essa gerência de controle do espectro faz? É o pessoal que faz as fiscalizações técnicas e monitoração. É o que abrange a maioria das fiscalizações de radiodifusão, porque é aqui que a gente faz fiscalização de conteúdo, das frequências, e eles também fazem a gestão dos equipamentos de fiscalização, para saber se os equipamentos no Brasil inteiro estão calibrados, se eles estão funcionais, se eles efetivamente estão utilizáveis ou precisam de manutenção. Agora, com a aproximação da Copa e das Olimpíadas, a Anatel ganhou um grande orçamento para compra de equipamentos de fiscalização. E é essa gerência que está tocando todos os termos de referência para a gente conseguir que o Brasil se saia bem, que esse setor de infraestrutura fundamental para o desenvolvimento de uma nação esteja funcionando a contento com a quantidade de emissoras de televisão, de transmissão de dados que nós vamos precisar com esses grandes eventos. A outra gerência lá no canto, que é a de fiscalização e supervisão regional, é a gerência que eu ocupo. O que a gente faz? A gente inicia com todo o plano anual de fiscalização. A gente recebe o plano que vem, as demandas que vêm do Ministério, como a doutora Patrícia colocou, da Casa Civil, dos próprios órgãos internos da Anatel, as principais reclamações que chegaram no ano anterior por meio da nossa assessoria de relações com os usuários, para fazer o plano de fiscalização do ano seguinte. A gente faz as normas e os padrões, os procedimentos de fiscalização, a gente coordena para que as fiscalizações de serviços, ou seja, as não técnicas, e as fiscalizações tributárias em todo o país sejam iguais, e a gente cuida aqui dos processos sancionatórios, que são instruídos em todo o país, mas aqui a gente faz a coordenação. Ou seja, o que a gente está vendo é que em Brasília a gente está fazendo a coordenação das coisas. Como nós estamos espalhados em 27 estados, alguém tem que dar um direcionamento. Mas é naquela caixinha do meio, que são os escritórios regionais, que as coisas acontecem. São os 11 escritórios regionais. Você pode passar para a gente, por favor? Pode passar mais um? Mais um. São os 11 escritórios da Anatel. A gente, desde o final do ano passado, a Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização vem passando por algumas pequenas alterações, ou grandes alterações. Dr. Paulucci assumiu a superintendência, levou a doutora Consuelo, que está aqui também na plateia, que é uma das maiores conhecedoras do setor de telecomunicações para a sua assessoria. Depois assumiu o doutor Tiago a gerência geral. Eu assumi a gerência de fiscalização e supervisão. Depois assumi o doutor Rafael Garcia, a gerência de controle do espectro. E a gente precisava entender exatamente o que acontecia nos estados. E acho que a Bert foi, acho que a gente conseguiu combinar a fome com a vontade de comer, porque a gente, toda vez que a gente tem essa possibilidade de vir conhecer vocês, radiodifusores do estado, a gente também está conhecendo mais os nossos escritórios. Então, estamos juntos, não só com os radiodifusores, mas mais juntos dos nossos fiscais. Com isso, a gente já visitou São Paulo, que é o R1, o R4, que é Minas, já fomos em Pernambuco, já fomos em Manaus, já fomos em Curitiba e agora estamos aqui no Rio Grande do Sul com o Dr. Bertoni, que nos está recebendo incrivelmente. Para amanhã estamos nos escritórios, com os nossos agentes, ouvindo o que eles têm a nos dizer. Pode passar, por favor? De novo. Mais um. Então, o que a Anatel fiscaliza, né? A gente fiscaliza redes de telecomunicações, a gente fiscaliza, como a gente já disse, por meio, como a doutora Patrícia já disse, por meio de um convênio, o conteúdo da radiodifusão, a gente fiscaliza o desempenho operacional e a situação econômica financeira das prestadoras de serviços de telecomunicações, a gente faz a fiscalização tributária, que é para verificar o pagamento das taxas e tributos, como FUST, FISTEL e FUNTEL, e a gente faz a certificação de produtos. E, além disso, a gente faz a gestão do espectro. Pode passar, por favor. E como é que a gente faz? O que a gente faz a respeito da gestão do espectro, né? Na gestão do espectro, a Anatel faz a regulamentação, a outorga, a fiscalização e a sanção. Mas a gente precisa deixar uma coisa clara nessa... O que compete à Anatel, efetivamente, e o que compete ao Ministério das Comunicações nesse relacionamento de radiodifusão, né, na prestação de serviço de radiodifusão. Você tem que ver qual é o bem tutelado. Se você está falando do serviço de radiodifusão, da outorga do serviço, quem é responsável é o Ministério. Ele pode, no máximo, ter delegado à agência a competência para fiscalizar, no caso do conteúdo, ou para instruir, no caso dos processos pós-outorga. E quando a gente está falando que é radiodifusão, a competência é da Anatel. Quando a gente está falando equipamentos que usam frequência, a competência é da Anatel também. Então, a gente tem que deixar muito claro com quem a radiodifusão é como se fosse um cachorro com dois donos. Se vocês, se os dois donos não entrarem num acordo, esse cachorro ou vai engordar ou vai morrer de inanição. Então, é por isso que a cada dia que passa, Ministério e Anatel estão mais próximos. A vinda dos processos para a agência, como depois a doutora Lúcia vai falar mais, é muito boa para os dois lados. É boa para o Ministério, que consegue tratar do que efetivamente é competência específica do Poder Executivo, que é o processo de outorga, é o licenciamento inicial, é fazer a licitação, e deixa com a gente o que tem implicação direta com a fiscalização. Porque é horrível a gente ouvir o que a gente ouviu aqui e a gente vai tentar resolver, é a gente ir fiscalizar e depois saber que já tem um processo há algum tempo andando. Então, vamos tentar resolver dentro de um tempo. Não dá para viver alguns anos em um mês. Então, por favor, um pouco de paciência que nós temos que ter para analisar esses processos. Por favor, pode passar? Então, se a gente fosse simplificar, como é que fica? O Ministério das Comunicações faz a outorga do serviço e a Anatel a outorga da radiofrequência. O Ministério fiscaliza os aspectos não técnicos, como, por exemplo, alguém perguntou o que é conteúdo, né? É não transmitir programação oficial, não transmitir transmitir a voz do Brasil exceder a quantidade, o percentual diário de publicidade ou fazer publicidade num tipo de serviço que não aceita a publicidade, enquanto que a Anatel faz a fiscalização de aspectos técnicos, de equipamentos e, em razão do convênio, conteúdo. E que a Anatel, o Ministério, sanciona? Todas as infrações relacionadas ao serviço, ou seja, ainda que a Anatel fiscalize conteúdo, a gente só instrui o processo. A gente manda para o Ministério. A gente só verifica. Quem sanciona é o Ministério. E a Anatel sanciona por questões relativas ao uso de radiofrequência e o uso de equipamentos não certificados ou homologados. Então, o processo de outorga começa no Ministério das Comunicações, com o envolvimento do poder Legislativo, passa pela outorga de radiofrequência da Anatel, e aí, a partir desse momento, como a doutora Patrícia colocou, a empresa já pode começar a operar em caráter experimental até obter a licença dela, quando ela passa a poder a operar em caráter definitivo. Enquanto não houver autorização de radiofrequência, a entidade é não outorgada. Gente, o que precisa ficar bem claro é, entidade sem autorização de radiofrequência não opera. É atividade clandestina de telecomunicações. E isso é punível com pena de prisão. Porque o que a gente tem notícia, recebe denúncia, o Ministério manda denúncia, é entidade em fase 2 em operação. Ah, demora muito no Congresso? Demora. Mas, infelizmente, essa é a tramitação. O que a gente pode fazer? Infelizmente, não está na competência da Anatel, ou, infelizmente, nós não podemos fazer nada para resolver esse problema. Queríamos nós poder, mas somente com a onda da radiofrequência. Por favor. E como é que a gente faz a fiscalização do espectro, né? Por meio de fiscalizações remotas e presenciais. Na fiscalização remota, ou chamada monitoração, a gente usa sistemas que ou estão embarcados em veículos ou estão na Anatel para monitorar o espectro e alguns outros de localização e mapas georreferenciados para plotar onde estão os tubos das empresas de telefonia, onde estão as estações das empresas de telecomunicação ou de radiodifusão. E a gente pretende ter no futuro, tá, em fase de implantação, um Centro Nacional de Acesso Remoto nas Telecomunicações. Seria um ponto onde a gente teria acesso a todos os sistemas das prestadoras. E nas fiscalizações presenciais, a gente faz vistorias técnicas ou auditorias utilizando equipamentos portáteis. Seja como for, toda fiscalização precisa ser coordenada. Então, a gente usa sistemas de coordenação e, entre eles, o mais importante é o radar. O que é o radar? É o norte de todo o agente de fiscalização. Ali a gente insere todas as missões que eles vão cumprir, que empresa que ele vai fiscalizar, que tipo de assunto que ele vai fiscalizar, que equipamento que ele tem que levar. Ele vai colocar o relatório da ação de fiscalização e ele já vai imprimir bonitinho para entregar para o gerente dele assinar o relatório. Esse sistema está em fase de melhoria, mas o Ministério utiliza quando precisa mandar alguma denúncia para a agência, porque ele quer o norte. E aí a gente tem alguns outros de cadastro de informações e das prestadoras e de estações. Por favor. E quando a gente encontra a execução não outorgada, o que a Anatel faz? Se for só o uso não autorizado de radiofrequência, a Anatel pode interromper o funcionamento da estação. Além disso, se a Anatel verificar o uso de equipamento não certificado, a Anatel pode lacrar e adotar as providências para sua apreensão. A Anatel pode só fazer o de baixo, só lacrar e aprender? Pode. Às vezes uma empresa devidamente outorgada de serviço em radiofrequência está utilizando equipamento não certificado. Já houve caso? Sim. Às vezes a Anatel pode interromper uma entidade outorgada? Sim, se ela estiver causando interferência. Então, tudo isso pode acontecer. E essas são medidas cautelares. Você pode passar, por favor? Essas medidas cautelares, elas não se confundem com a sanção que vai ser aplicada. Pela infração cometida, ou seja, pelo uso de equipamento não certificado e pelo uso da radiofrequência não autorizada, a empresa, a entidade vai sofrer a sanção de multa ou até a suspensão ou, quem sabe, a cassação, se for equipamento, depende do tipo de situação jurídica da entidade. Mas essa medida cautelar visa interromper a infração e ela tem amparo na Lei Geral de Telecomunicações, no Regulamento de Uso do Espectro, na Lei do Processo Administrativo, na Lei das Carreiras das Agências Reguladoras, ou seja, é como uma medida cautelar que a gente pede no judiciário, todos os advogados, porventura aqui presentes, conhecem, não se confunde. O uso não autorizado de radiofrequência é, sem dúvida nenhuma, a infração mais grave que a gente pode encontrar. Mas eu pedi aqui auxílio ao Betoni, aos servidores dele, quais eram as infrações mais comuns aqui no Rio Grande do Sul, e eles me passaram algumas delas, né? E a gente vê que elas mais ou menos que se repetem. Eu fui fazer uma comparação com outros estados, que é coordenada geográfica diversa do autorizado e endereço diverso do autorizado. Por que tem que ser os dois, né? Porque tem algumas coordenadas geográficas, os equipamentos melhoraram, se você for medir um canto, pode estar diferente do outro. Então, se não houver, as empresas podem até ter sido autuadas por coordenada geográfica diferente, mas se durante a instrução do PADO ou do PAE nós verificarmos que não houve alteração do endereço, durante a instrução do processo, os advogados são instruídos a descaracterizar a infração. Indisponibilidade de RNI. Isso é extremamente comum. O RNI tem que estar na estação. Não adianta falar que está guardado, que está no cofre, que está com meu engenheiro não está aqui. Tem que estar ali na estação. Transmissor auxiliar não autorizado. Endereço de estúdio diverso do autorizado. Só precisava comunicar. Deixar de transmitir voz do Brasil. Aí é mais comum de conteúdo. Deixar de manter em arquivo a gravação de programação durante 24 horas. Utilização de link sem licenciamento. Modulação acima do autorizado. Potência acima do autorizado. Emissora em fase 1 funcionando sem autorização. Veiculação de comerciais por Radicom e emissoras educativas. E mais grave, a segunda mais grave que a gente viu aqui, foram denúncias de interferência no móvel aeronáutico, classificadas como risco à vida. E o que mais nos preocupou é que essas denúncias, três foram causadas por empresas outorgadas de FM, três por outorgadas de Radicom, uma por emissora de TV e duas, só duas foram empresas não outorgadas. Eram entidades que usavam aqueles telefones sem fio de longo alcance, que a gente classifica como não outorgada de ilimitado privado. E duas foram consideradas improcedentes. O que a gente vê de todo esse panorama é que das 11, somente quatro não eram de empresas regularmente outorgadas, todas as outras eram de radiodifusoras regularmente outorgadas. Então, era questão de manutenção. Eram estações que precisavam de melhor manutenção técnica para não interferir no serviço móvel aeronáutico, causando risco à vida. Pode passar, por favor. Em termos de fiscalização, esse é um panorama do ano passado. A gente fez 6.107 ações de fiscalização envolvendo serviços de radiodifusão. Foram quase 147 mil horas em todo o Brasil. Nós interrompemos 746 estações, sendo 48 outorgadas. Essas 48 outorgadas são casos de interferência, de risco à vida, equipamentos não certificados. acho que basicamente são essas três possibilidades da gente interromper. E no Rio Grande do Sul, foram, pode ser o próximo, por favor, foram 542 ações em quase 13 mil horas só de radiodifusão. E foram interrompidas 3 estações outorgadas e 66 não outorgadas. Para mostrar que, sim, façam denúncias, a gente fecha. Tem uma dificuldade, o professor estava me falando aqui, às vezes a gente não fecha, a gente vai. Chega a denúncia, ela entra no radar, a gente planeja a missão, porque como a doutora Patrícia disse, uma pode estar aqui, a outra pode estar lá no outro canto, a gente tem que coordenar. Então, às vezes vai sair uma missão de fiscalização técnica para uma região, a gente verifica todas as denúncias que estão ali, fala, não, vamos sair, vamos fiscalizar, é todo mundo. Só que aí, chega lá, desligam a rádio ou impedem a entrada dos nossos agentes. Às vezes a gente tem que pedir auxílio da polícia, tem que pedir mandado para a justiça e o Ministério Público às vezes não ajuda. Então, não é só um trabalho de denúncia e a agência ir e conseguir fechar. É muito mais do que isso. Mas a agência está em todos os estados atuando no sentido de coibir qualquer tipo de exploração de serviços de telecomunicações ou uso de radiofrequência não outorgado. Então, o telefone da agência, as denúncias podem ser feitas no Ministério das Comunicações ou diretamente perante a Anatel, no 133 ou no site. Denúncia de crime pode ser feita anônima, não tem problema. Se quiser, também pode fazer uma cartinha e colocar para protocolizar aqui no escritório, da forma como vocês quiserem ou acharem melhor. Mas a gente vai atuar. E depois denunciar o crime para que a pessoa também seja não só punida na esfera administrativa, mas também na esfera penal. Só para vocês terem uma ideia, pode passar, aqui a gente vê algumas fotos das nossas ações para pegar rádios clandestinos. Ali na árvore, camufladinha, vocês estão vendo aí uma anteninha? Bonitinha, né? Pois é, tinha uma antena ali, próxima. Ela pode estar escondida dentro de torres loucas, tem alguns lugares que parecem bunker. Em São Paulo falaram que jogaram cachorros em cima dos nossos agentes. E acontece. Alguns agentes e uma advogada, a bichinha está correndo. Próximo. Os transmissores dentro de buracos no chão e sempre em caráter muito precário. Às vezes eles utilizam esses transmissores caseiros, que a gente não sabe nem como é que funciona, mas funciona. Aí está o pessoal desmontando a torre. Próximo. Olha aí, ventilador, os fios emaranhados, é nesse estilo que os caras funcionam. Próxima. As cachaçinhas do lado. Ah, gente, animal o trabalho dos caras, né? Próxima. Aí os nossos fiscais fazendo a monitoração, né, para localização do sinal, vai que nem em caça-fantasmas. E aí a gente, uma ação em especial que precisa da Polícia Militar, que garante a integridade dos nossos agentes, mas efetivamente não faz a fiscalização, né? E mais uma, acho que acabei, eu acho que é a minha ideia. Eu só queria falar mais uma coisa a respeito dos 10 mil processos técnicos que foram para a Anatel. Eram processos sancionatórios que foram. Existia uma discussão de competência. Se a competência para sancionar os processos de aspectos técnicos de radiodifusão eram da Anatel ou do Ministério das Comunicações. Em abril de 2011, efetivamente, se decidiu que a competência era da Anatel e esses processos que tinham ido para o Ministério, tinham sido instaurados na Anatel, tinham ido dar um passeio ali e voltaram para a agência. Dos não são, são cerca de 9 mil, a gente ainda está contando, porque às vezes aumentou um, diminuiu um. A gente já tratou mais de 7 mil. E espera que nos próximos, no máximo 2 meses, nós estejamos com todo esse passivo tratado para a gente começar a dar tratamento aos próximos 10 mil que vem por aí em parceria com a SCM. Obrigada. Alguma pergunta?
Alô, alô. É, eu sou Roberto Servo Melão, eu sou presidente do Conselho Consultivo da AGERT e eu sou do interior da Praia do São Paulo, da Soela FM. É, eu não quero falar de fiscalização. Eu queria aproveitar o momento da presença aqui da Anatel, do Rio Grande do Sul, para também falar em nome dos rádios difusores que aqui estão. Toda vez que nós vamos à Brasília encaminhar documentação, processos, enfim, e mesmo verificação de processos, toda vez que nós contatamos com a Anatel, a doutora Maria Lúcia tem nos atendido. E é nesse momento, doutora, que eu quero fazer publicamente nossos agradecimentos e parabenizá-la, que mesmo sem marcar audiência com a senhora nos recebe. Muito obrigado.
Queria fazer uma pergunta sobre esses 11 mil processos de infração que aconteceram 2005 ou 2007, nesse período. Muitos desses processos prescreveram, só que a Anatel, quando retornou os processos, não sei se indevidamente ou, digamos assim, o pessoal não estava corretamente orientado, cadastrou todos aqueles que tinham sido prescritos e constou como multas existentes dentro do Fistel de cada emissora. Tinham pelo menos vários processos, várias entidades que não tinham no cadastro do ano passado. Essa multa apareceu nessa migração de um para o outro. E segundo o pessoal da Anatel, a informação é que eles iam rever isso e iam descadastrar em torno de 5 mil processos de infração que estavam dentro desses fistéis que estão hoje registrados nas emissoras. É coerente? Como é que está esse procedimento?
Olha, dentro desse retorno de processo, toda vez que é verificado a prescrição, e aí a gente verifica três tipos, né? A quinquenal, a intercorrente e a ação punitiva, e tem algum débito no Fistel e decorrente da multa, da sanção de multa aplicada, é feita o estorno. Esse número, essa linha do Fistel, ela é desconsiderada. É um processo que está sendo feito, como são muitos processos a serem analisados. Depois que o doutor Thiago assumiu e eu assumi, isso foi colocado como uma prioridade na gerência, porque não adianta a gente ter 9 mil processos e eles serem um fantasma nas nossas costas, para a gente ter que fazer uma coisa para conseguir fazer nosso dia a dia direito. Então, todas as minhas advogadas pararam de fazer outros processos ou diminuíram a carga. A gente deixou os processos mais nos núcleos, nos estados, para que nós conseguíssemos dar vazão a esses processos. E todos os que têm débito no Fistel e foi verificada a prescrição, estão sendo excluídos os débitos. Não se preocupe, pode consultar que estão sendo excluídos. Não tem dúvida.
Então, nesse momento, não é para pagar.
Se o seu processo está prescrito, se o senhor tem certeza da prescrição, não pague. Agora, se o senhor não tem certeza da prescrição, fica a critério do senhor pagar ou não, porque se não estiver prescrito, está correndo juros.
Eu não posso. Isso, tem muitos processos que são solicitados posteriormente, que para análise tem que estar em dia com o Fistel. Uhum. É um dos requisitos para poder analisar o projeto técnico, uma alteração de característica, uma proposição jurídica. Uhum. Então, nesse momento, quando existir um processo que é indevido, que está lá, digamos, registrado no Fistel, se esse processo não sair, o meu processo não segue por um erro de cadastro.
Esse
então,
foi
isso
mais...
a gente quer corrigir rapidamente para evitar um trancamento de um projeto ou de qualquer um tipo de pedido, porque está lá em débito do sistema.
A Anatel não inclui débito, não tinha incluído esses débitos do fiscal, até porque esses processos estavam no Ministério. Os débitos devem ter sido incluídos na época da aplicação da sanção, porque a Anatel não aplicou nenhuma sanção agora. E essa questão da impossibilidade de aprovação de qualquer pedido das empresas foi um dos motivos, e a vinda dos processos para a Anatel, em decorrência do segundo convênio, foi mais um dos motivadores de nós ativizarmos a análise desses processos antigos que vieram do Ministério das Comunicações, que a gente sabe que pode vir a causar alguma dificuldade às entidades ali naquele conjunto de processos, justamente por esse exemplo que o senhor citou. Então, assim, não se preocupe, é a nossa prioridade. Eu espero acabar até o final desse mês, mas a gente sempre coloca um mês a mais para dar segurança e não conseguir prometer algo que a gente talvez não cumpra.
E o Mark Annenberg, também radiodifusor do interior. Eu tenho uma pergunta à doutora Maria Lúcia. Quando deverão entrar os projetos técnicos para análise e qual será o critério, se é que pode haver um, em termos de análise? Digamos, primeiro local equipamento, depois outros processos. E qual vai ser a procedência até que o radiodifusor tome conhecimento do processo, do resultado da análise dos respectivos processos?
Eu vou fazer aqui antes, vou responder para o senhor primeiro, mas eu tenho uns slides para apresentar. A gente ainda não tem a data que vai receber. A doutora Patrícia hoje conversou com a gente, a Anatel pediu para que fosse feito um checklist de tudo que estava lá no Ministério. A gente pediu para que fosse feito, fosse relacionado tudo que tinha e que eles olhassem os processos, porque a nossa preocupação é que os processos chegassem na Anatel e estivesse faltando página, tivesse coisa errada, e daí a gente ia ter que devolver. Então, isso acho que foi um ganho, porque o Ministério está fazendo um checklist dos processos e, quando nos mandar, a gente espera que eles venham organizados. Assim, da minha última conversa, a gente acha que até a próxima semana ela já vai ter uma data para começar a mandar esse processo. A gente tem a intenção de priorizar o licenciamento, tá? Só que, como os processos vão vir por entidade, pode ser que a gente não consiga fazer isso numa primeira etapa. E vamos ter que pegar as entidades e ir analisando por entidade. E aí também seria uma boa maneira, porque aí a gente, à medida que a entidade apresentou vários processos, a gente vai olhar o que está valendo, eventualmente vamos entrar em contrato com os radiodifusores para que nos diga de fato o que está valendo, provavelmente vamos precisar da ajuda da BERT e da GERT para facilitar esse contato, e a gente espera que com isso a gente consiga dar vazão para esse processo. Assim que a gente conseguir fazer os primeiros 50 ou 100, a gente já vai ter uma ideia de como é que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai divulgar e dizer para vocês exatamente como é que vai ser esse procedimento. Ainda não sabemos exatamente, a ideia é priorizar o licenciamento. Tá? Tem alguns slides aqui, mas na verdade não é novidade para ninguém, então vou passar rapidamente, são algumas coisas que talvez valha a pena a gente chamar atenção. Pode passar. Então tem uma previsão legal, essa é uma agenda, a gente vai passando rapidinho nisso. A lei geral prevê que o espectro de radiofrequência é recurso limitado, administrado pela agência. O plano de atribuição, volta por favor, distribuição, destinação de radiofrequência é detalhadamente necessário e destinará essa radiofrequência, inclusive do serviço de radiodifusão. a outorga é de, como a doutora Simone já falou, é de competência do Ministério das Comunicações, a outorga do serviço de radiodifusão, e a agência elabora e mantém os respectivos planos de distribuição de canais. Então, esse planejamento de canalização é a nossa, é a tarefa da SCM, que tem feito isso em todos os serviços, especialmente na televisão e agora na televisão digital. Então, com relação à gestão do espectro, a gente tem algumas tarefas que são executadas pela Anatel, que a doutora Simone já detalhou, e na SCM a gente fica com a elaboração e manutenção dos planos, autorização de uso de radiofrequência e a regulamentação técnica do serviço de radiodifusão. E agora, por delegação do Ministério, esses processos pós-outorga, que é o licenciamento e as análises de característica técnica, alterações de característica técnica, que estão vindo para a Anatel. A gente vai tratar disso também na SCM. Só para a gente fazer um históricozinho, né? De 98 a 2004, essa parte de licenciamento era feita na Anatel. Então, a gente tinha, dentro da Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa, todas essas tarefas: distribuição, plano de distribuição, regulamentação técnica, aprovação de local, autorização de uso de radiofrequência e licenciamento. E ficava com o Ministério só a regulamentação e a outorga do serviço. Após a edição do decreto 5.220 de 2004, aprovação de locais, autorização e licenciamento da estação voltou para o Ministério. E no decreto que foi editado agora em 2011, essa estrutura manteve essas atividades lá. Então, na verdade, essa é a síntese das atribuições. Então, a Anatel elabora e mantém os planos, gerencia os planos, faz a aprovação, edita e faz a regulamentação técnica, e expede auto de autorização de radiofrequência e associada para os prestadores de serviços de radiodifusão. Pode passar mais um. Nesse convênio que aconteceu agora, durante o congresso da ABERT, é que foi feito, então foi assinada a delegação de competência para que a gente passe, a partir de agora, a realizar alteração de característica técnica, alteração de local, aprovação inicial continua no Ministério, alteração de frequência, mudança de transmissor, alteração de local de estúdio, enquadramento em novas características do plano básico, aumento de potência, mudança de classe e licenciamento de estação. Então, esses processos, que são em torno de 6 mil, vão vir para a Anatel para a gente fazer isso. Então, é isso que a gente está achando, que o licenciamento, por ser uma atividade que aparentemente a gente consegue fazer com mais velocidade, a gente quer antecipar para ver se consegue dar vazão a boa parte disso. Bom, então esse é só um esquemazinho que a gente... São as atividades que se fazia entre a Anatel e o Ministério. Pode passar um. E agora, o licenciamento está vindo para a Anatel. O Ministério, a solicitação do serviço, se tem canal, eles vão no processo de outorga, deliberação do Congresso Nacional, portaria de aprovação de locais, vem para a Anatel para dar autorização de uso de radiofrequência e licenciamento. Se não tem canal, vai para a Anatel faz um estudo de viabilidade, se viável, coloca em consulta pública, atualiza o respectivo, se não é viável, informa o Ministério, se viável, faz consulta pública, atualiza o plano básico e manda para o Ministério fazer o processo de outorga. E a partir de agora, então, o licenciamento que era feito lá vai ser feito pela Anatel. Bom, então essa parte é a parte de atividades operacionais, tanto de plano básico, pré-outorga, como a parte de licenciamento e mudança de característica pós-outorga que a gente está fazendo. Em relação à parte de espectro, a gente está fazendo um outro trabalho junto com a Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização, que o Paulo Lutti é o superintendente, que é a questão de duas consultas públicas que ficaram durante um bom tempo para ser editada. Então, agora ela foi assinada, e a consulta pública 833, para tratar da questão dos canais de 60 a 69 que estavam destinados para a RPTV e agora estão, foram destinados para televisão, para retransmissão de televisão, então para facilitar o período de transmissão simultânea. Em decorrência disso, a gente alterou, fez a resolução 583 para incorporar esses canais para o serviço de retransmissão. Bom, alguns números de radiodifusão sonora e de televisão. No caso de televisão, acho que vale a pena de chamar um pouquinho a atenção que a gente fez um pareamento já de 6.114 canais. Nesses canais, não estão incluídos ainda as transmissoras de caráter secundário. E até então havia uma dúvida se ia fazer esse pareamento, e a gente está trabalhando com o Ministério para fazer sim o pareamento. Vai dar um certo trabalho, porque cerca de 80% dos canais secundários estão na faixa de VHF. Então, quando a gente for fazer o pareamento, nós vamos precisar definir um canal na faixa de VHF para absorver essas transmissoras secundárias. Eu coloquei esse item, esse link aqui, porque dentro do site da Anatel, não sei se vocês costumam acessar, tem algumas informações e que a gente pode, que vocês podem acessar e até nos sugerir que tipo de informação seria útil para vocês terem aqui, tá? Até hoje houve um comentário sobre publicação dos convênios e a gente, assim que tiver, vai disponível, nós vamos colocá-lo disponível na página da Anatel. Você podia ver se dá para acessar aí? Não. Um dos links? Qualquer um. Informações técnicas, a aba da direita. Da direita, lá em cima. Pode descer um pouquinho? Na esquerda, daquela... Radiodifusão. Então, aqui a gente tem várias informações. Clica para mim ali na TV de televisão digital. Aqui no meio, em cima à esquerda. Aqui, seleciona uma opção. Lá embaixo, informações consolidadas. Pode pôr nesse emissoras em operação. A gente tem procurado deixar atualizado os mapas dos estados com as informações sobre a televisão digital. E também no outro link vocês vão encontrar o nome das localidades, a quantidade de a população alcançada, algumas informações que a gente julga que pode ser de interesse. Tá? Pode ir para o Rio Grande do Sul? É lá no fim. Está em ordem alfabética. Mas Bom, então a gente espera que isso evolua com uma certa velocidade. Então são as informações que a gente tem disponível. Pode voltar para a apresentação? A próxima. E esses são os números que a gente tem hoje da televisão digital. Bom, essas são algumas informações que a gente queria dar para os senhores e, de fato, quando o Melão agradeceu por recebê-los, eu acho assim, eu tive uma tarefa, né, de substituir o Iapir, que vocês todos conhecem, né, que não é uma tarefa tão simples, porque ele conhecia pessoalmente cada um de vocês. Então, assim, eu estou muito satisfeita na condução ali da gerência geral e acho que a gente tem evoluído e vamos tentar, nessa parte agora de receber esses processos e dar tratamento, a gente vai realmente precisar entrar em contato com vocês, o pessoal do escritório vai trabalhar junto com a gente, então acho que a gente vai avançando, como a Simone falou, não vai ser de uma hora para outra, mas a gente vai trabalhar e acho que trabalhando, colocando a mão na massa, a gente acaba fazendo o que tem que fazer. Então, agradeço. Se tiver alguma pergunta,